Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD e nós estamos nesse exato momento encerrando um ciclo de um trimestre e também inaugurando, vamos dizer assim, as dicas para o próximo trimestre. E aqui comigo, meu companheiro pastor Kleber Maia, que por sinal é o companheiro de todas as edições. E por ser o companheiro de todas as edições, por que não dizer que vai fazer o encerramento conosco nesse tema que fecha esse ciclo, onde nós falamos abundantemente sobre o Sermão da Montanha, mais conhecido também como as Bem-aventuranças. E hoje, especificamente, vamos tratar do tema A Verdadeira Identidade do Cristão. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o que dizer desse tema? E também, Pastor Kleber, eu aproveito, não é? Já depois de passado quase, vamos dizer assim, quase 2 anos, todos esses episódios que tocamos aqui, suas considerações sobre todo o conteúdo trabalhado esse trimestre e, por que dizer, também dessa nova fase do PodBD, Pastor Kleber Maia.
Pastor Cleibson Andrade, Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos os ouvintes do PodBD, uma alegria poder chegar aqui, um trimestre que foi, sem dúvida, muito rico, um trimestre, inclusive, que vai nos trazer muita reflexão, porque o assunto não é realmente um assunto apenas para a mente, mas é algo para nós colocarmos em prática. E chegando ao final desse famoso e maravilhoso sermão de Jesus, nós estamos realmente com as ideias de Cristo, aquilo que ele exige dos seus discípulos, aflorando a nossa mente, precisando agora colocar tudo isso em prática na nossa vida. Podcast tem sido uma ferramenta muito útil e eu sei que temos chegado aí a muitos ouvintes, a diversos estados do Brasil e até alguns países, e me alegro por poder aqui então trazer, por meio dessa ferramenta, alguns subsídios para alunos e professores da EBD. Vamos ter formato um pouco diferenciado para o próximo trimestre, já dando aí um spoiler do que vai acontecer, mas eu fico muito contente de nós podermos usar essa dinâmica do podcast, que é aquela dinâmica mais parecida com rádio, e também de podermos, nesse canal que é mais leve, apenas áudio, poder chegar a muitos professores e alunos da EBD, porque temos sempre a necessidade de estar aprendendo uns com os outros. Para mim tem sido um aprendizado muito grande o PodEBD, e sei que para muitos ouvintes também é uma contribuição que nós damos para o aprendizado e para trazer às suas classes também algo além da revista, para o aluno poder levar um conteúdo mais robusto e até mais diversificado na sua aula.
Bom, eu quero abrir um parênteses aqui, já que o episódio de hoje, Pastor Kleber, a gente está fazendo de uma maneira, vamos dizer assim, já fazendo, como já disse, um spoiler, né, para o novo trimestre, mas também, de uma certa forma, é um grande reprise desses 114 episódios que nós já gravamos. Parece pequeno, companheiro Pastor Kleber, mas já foram 114 episódios. Vamos dizer assim, terças-feiras. Para você que não sabe, habitualmente nós gravamos na terça-feira. Por quê? Do segunda-feira. Normalmente é o feriado do pastor e a gente permite que os pastores que são comentaristas tenham o seu repouso para na terça-feira nós gravarmos. Gravamos na terça, vai lá aquele toque na edição, e entra o papel, porque você me ouve aí fazendo essa mediação. Na verdade, nós preparamos as questões, compartilhamos no grupo dos comentaristas, que são pastores experientes, com muita teologia prática na vida deles, com muito conteúdo teológico. E aí, o pastor Gleibson faz essa parte, esse pacote de perguntas, né? Com a mesa redonda, com aquelas questões que são mais apimentadas para complicar a vida do comentarista, mas ao mesmo tempo esse complicar não significa colocá-los em saia justa, colocá-los numa situação difícil, mas é prever o que pode acontecer com você em sala de aula e já te dá uma dica de uma questão mais apimentada, mais complicada, e aí você ganha esse subsídio de graça. Então, o que é que acontece? Nesses 114 episódios, de 2020, quando começamos, até agora, o ano 2022, 114 episódios toda semana, preparando conteúdo para entregar aos seus ouvidos. E hoje, nós estamos aqui encerrando esse trimestre, né, onde o comentarista, o Pastor Ziel, trabalhou essa temática, que é uma temática que parece simples, mas pode complicar. E hoje, exatamente no dia de hoje, nós estamos trabalhando, mas vamos dizer assim, para fechar com chave de ouro, uma coisa que mexe na questão do caráter do cristão. E vamos dizer assim, também, vamos dizer assim, revela aquilo que não tem caráter e que às vezes se apresenta como cristão e pode soar aí como um falso cristão. Então, a lição de hoje, em síntese, significa isso. E eu já quero, porque hoje a gente, como está fazendo esse formato especial, tá eu e o Pastor Kleber, que você normalmente nos ouve, fazendo aqui quase esse bate-bola para você compreender como é que vai ser o novo formato. Habitualmente, nós temos as considerações iniciais, três questões respondidas por um pastor, que habitualmente é Pastor Kleber, por outro pastor, que hoje, no caso, quem está fazendo essa atividade sou eu. E no final, nós temos a mesa redonda, a hora da pimenta, considerações finais e aquela velha dica pedagógica, tá? Isso tudo empacotado para caber em uma hora e você nos ouvir, tá certo? Sendo que hoje nós estamos fazendo nesse formato diferente para você entender o que ocorre dentro dos bastidores do PodBD. Porém, já entrando nas questões da pergunta, eu vou lançar para o Pastor Kleber e vou estar aqui fazendo meio que um bate-bola com ele. Talvez vou complementar, talvez vou implicar e vou fazer aqui como se fosse um aluno e ao mesmo tempo tentar deixar também a minha contribuição. Pastor Kleber Maia, a questão é o seguinte: quais os sinais de um falso cristão, na sua opinião?
Pastor Gleivson, nós temos que olhar essa resposta dentro, obviamente, do que o Senhor Jesus está nos colocando, né? Nós estamos já no final aqui do Sermão do Monte. O Senhor Jesus começou a dizer já na última lição como haviam pessoas que professavam uma fé, mas, no entanto, não praticavam essa fé. E ele usou uma metáfora muito interessante, que é o lobo disfarçado de ovelha, aquele camarada que por fora é uma coisa, mas por dentro, na essência, é outra coisa totalmente diferente. E quando chegamos no texto que abordaremos na lição de hoje, o Senhor Jesus vai dizer que nem todo o que confessa o senhorio de Jesus, na realidade, pratica isso, vive isso. Então, o falso cristão aqui, especialmente, é aquele que conhece o ensino de Jesus. Não estamos falando de um pagão, não estamos falando de um ateu, não estamos falando de alguém que não tem contato com o ensino de Jesus. É alguém que conhece esse ensino, mas, no entanto, não pratica. Isso vai coincidir, esse modelo, com muitos dos ouvintes de Jesus que faziam esse mesmo tipo de atuação em relação à lei de Moisés. Conheciam a lei, eles professavam a lei, no entanto, eles ficavam buscando brechas para não cumprir a lei. E aí, o que os caracteriza é: conhece, mas não pratica, chama de Senhor, mas não obedece. E aqui Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas o que faz a vontade. Então vejo que o que caracteriza o verdadeiro cristão é a obediência. E, portanto, o falso é um senhorio declarado, mas que não implica em rendição à vontade de Deus. Infelizmente, nós temos muitos desses cristãos assim que estão nas igrejas, que até dizem são crentes, mas que na hora de dar a outra face, na hora de caminhar outra milha, na hora de ser sal, na hora de tirar a trave do olho e na hora de entrar pela porta estreita de não, alto lá, peraí, eu também sou filho de Deus e eu sou crente, mas eu também não sou tolo e vem com uma série de desculpas para manter a confissão, porém não efetivar a rendição ou a obediência a Cristo. O que ele não percebe, esse falso cristão, é que a ausência de obediência implica em ausência de senhorio e de amor a Cristo. Não dá para dizer que Jesus é o Senhor sem de fato se render. Nem dá para dizer que ama Jesus sem de fato cumprir os seus mandamentos, porque o Senhor Jesus já vai colocar em outros textos que quem guarda os mandamentos é que o ama, como lá em João capítulo 14, ele vai dizer que se alguém o ama, guardará a sua palavra, guardará os seus mandamentos. Então, o que define o verdadeiro cristão é a obediência. E o que define o falso cristão é, especialmente aqui no texto que Jesus vai falar, é aquele que diz conhecer a Jesus, aquele que diz que é cristão, aquele que até de fato confessa esse senhorio, mas não pratica, não obedece, não cumpre e, portanto, a vontade de Deus não é realmente o mais importante para ele. Essencialmente, isso é que define esse falso cristão. Ser crente, ser cristão e fazer a própria vontade não diz nada para Jesus, não é realmente um verdadeiro discipulado. E isso deve colocar a gente para pensar realmente como nós estamos vivendo o nosso discipulado e como somos cristãos verdadeiros ou não, não é?
Pastor Kleber, uma coisa que me chamou a atenção e certamente vai chamar aos olhos ou aos ouvidos de alguém é que algo ficou por trás dos bastidores e muita coisa fica por trás dos bastidores. Não é porque o comentarista não teve competência, porque não conhece, é porque o tema ele se amplia enormemente e explode muitas áreas para serem abordadas. Mas me saltou aos olhos uma temática que eu vi que o pastor Osiel não trabalhou, e certamente por alguma razão. São duas temáticas que aparecem no texto, que é a questão da ética do reino, como a gente fala da ética de Jesus, da ética do Novo Testamento. Eu não vi esse trabalhar durante as lições. E a questão da exposição das duas temáticas, reino de Deus e reino dos céus. Eu acho que a gente seria enriquecer os nossos ouvintes com algum subsídio em relação a isso. Eu lhe deixo à vontade de fazer algum comentário da sua percepção.
É, de fato, alguns temas que poderiam ser tratados não foram. Eu sentia falta na revista de um pouco mais de teologia bíblica, no sentido de que muitas vezes ela, embora estivesse tratando do Sermão do Monte, ou seja, de Evangelho, muitas vezes o pastor Ziel ia buscar nas epístolas paulinas a comprovação daquilo que estava sendo ensinado, e esse modelo não é ruim, porém ele é o que se aproxima da teologia sistemática. E se nós estamos estudando evangelhos, nós temos nos evangelhos elementos suficientes para reforçar o ensino do Sermão do Monte, o que se aproximaria mais da teologia bíblica, né? Mas quando falamos de reino de Deus, isso é um tema muito pertinente em todo o ensino de Jesus. Em Mateus, muitas vezes ele é chamado de reino dos céus, não porque seja distinto do reino de Deus, embora que há comentaristas que querem fazer essa distinção, mas a maioria dos comentaristas tradicionais entendem que a questão é que Mateus, escrevendo para um público majoritariamente judeu, ele evita falar o nome de Deus para não complicar a questão do terceiro mandamento, né? O judeu tem essa dificuldade para não quebrar o terceiro mandamento, não usar o nome de Deus em vão, então ele não escreve, não fala, não pronuncia. Mas o reino de Deus e o reino dos céus é efetivamente o mesmo reino. Só que quando falamos de reino, estamos falando de não de um reino físico ou de um espaço geográfico, mas sim da dinâmica do reino. Estar no reino não é estar no lugar onde o rei está ou manda, porque na verdade todo o universo está dentro desse pacote. Mas estar no reino é estar em obediência ao rei. É muito mais uma questão de relacionamento do que de você estar dentro de um espaço controlado por aquele rei. É mais um reinado do que um reino de fato.
Eu acho que aí, Pastor Kleber, é onde está também esse ponto que nós levantamos, porque nós podemos dizer, então, no sentido prático, para o ouvinte que deseja num sentido prático, é que de fato eu acho que isso é a grande distinção também em relação ao caráter, né? Já que a gente falou de ética, caráter, tão bem relacionados, e o reino, eu acredito, a gente pode até dizer e fazer um pacote, dizer que o verdadeiro cristão, ou aquele que tem o exercício do verdadeiro caráter de Cristo, ele também está vivendo o reino de Deus, mesmo que seja aqui na terra. Estou errado, me corrija se eu estiver enganado.
Então, exatamente, é porque quando nós falamos do reino de Deus, o que nós vamos ver no ensino de Cristo é que esse reino, ele está se revelando, ele já está presente, porém ainda não em sua totalidade. Isso vai ficar muito evidente nas parábolas do capítulo 13. O reino já está, mas ainda não chegou ao ápice. Então, é como se o reino do céu estivesse se sobrepondo ao reino da terra, mas aquele que já está no reino vive aqui na terra dentro dos parâmetros do reino do céu. Então, de fato, é um cidadão de dois reinos. Quanto
E
o
aí,
cidadão do céu, ele vive na terra, mas no código do céu.
a gente poderia dizer que ele vive um tipo de ética e ele exala um caráter de fato genuíno que daria, vamos dizer assim, daria toda a identidade daquele do verdadeiro cristão que o falso jamais poderia ter.
Perfeito, que Jesus fez menção a isso quando ele trata da essência da árvore e o fruto que revela essa essência, não é? Na lição passada, ou seja, no texto estudado na lição passada, eu acho até que aquele texto deveria ter composto essa lição, mas o professor não pode deixar de fora, porque quando o Senhor começou a falar sobre falsos profetas e pessoas que eram vestidos de ovelhas, mas por dentro eram lobos, do verso 15 em diante, ele está já dentro do tema que nós continuamos estudando nessa lição. Uma árvore não pode dar fruto fora da sua essência. Então, o verdadeiro caráter do cristão que está no reino de Deus, ele vai se revelar, enquanto que o falso cristão, ele está aparentemente até se colocando como alguém que está no reino, ele pode até confessar isso, mas na hora que o caráter for revelado, o fruto vai mostrar que de fato ele não tem a essência do reino em si, que a transformação desse caráter Jesus mostrou desde o primeiro momento, com as bem-aventuranças, né, as beatitudes, que só pode ter aquela característica quem de fato tiver a transformação de estar no reino e com caráter, portanto, transformado por Jesus.
Muito bom, então vamos para a nossa segunda questão. Qual o caminho para a construção de uma identidade cristã? Olhe, nós não queremos conversar de Gênesis Apocalipse, que praticamente isso é de Gênesis Apocalipse, mas a gente, todo professor tem que ter a competência de transformar uma questão grande numa resposta pequena. Pastor Kleber Maia.
Veja como nós precisamos, de fato, olhar para o que o Senhor Jesus está trazendo aqui no Sermão do Monte. E depois de discorrer sobre tantas questões importantes e fazer um contraponto da justiça do reino, justiça é a prática do reino, é a forma como se vive o reino. Ele, Jesus, faz o contraponto entre essa justiça e a justiça dos fariseus. A dos fariseus era até muito severa, mas era essencialmente na aparência. Então, a construção da identidade cristã vai passar, antes de tudo, por guardar as palavras de Jesus, ou seja, fazer do ensino de Jesus um guia para a vida, de forma que se caminhe dentro dessa verdade que está sendo demonstrada por ele, como sendo a verdade essencial para a vida. Jesus vai dizer em outro momento, João 8:31, aos judeus que criam nele, alguém que já era um cristão, confesso, alguém que sendo judeu, mas já dizia-se seguidor de Jesus. Ele vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então veja que a essência do discipulado e da identidade cristã é o ensino de Jesus colocado em prática na vida. E isso faz muita diferença nesse mundo, porque o que não falta, infelizmente, é um cristão ou alguém que se diz cristão, mas que na prática vive como um ateu, onde ele diz que Jesus é o seu Senhor, mas nem sequer pergunta a Jesus o que deve fazer, ou nem muito menos procura olhar na palavra qual é a orientação para a vida. Se não temos de fato Jesus como Senhor, como que manda e a gente obedece, como alguém que a gente coloca diante dele as nossas considerações para dizer: Senhor, o Senhor é quem diz que se eu devo fazer isto ou aquilo. Então, se não há essa ordem de Jesus e esse senhorio sobre nós, não podemos dizer de fato que nós temos uma identidade cristã. É interessante e foge a muitos dos leitores e ouvintes do Brasil essa ideia de reino, de senhor. Porque às vezes a gente pensa no nosso mundo aqui, né? Essa pseudo-democracia que a gente vive e que cada um tem muita liberdade de fazer isso ou aquilo, um mundo em que a lei não vale lá tanta coisa quanto deveria, porque sempre tem alguém que se julga acima dela ou que deliberadamente não a cumpre. Aí a gente acha que também o reino de Deus é uma coisa parecida assim. Mas é óbvio que no contexto em que Cristo está falando, em primeiro lugar, rei é aquele que tem poder de mandar soltar, de mandar matar. Rei não é um rei que você obedece se quiser. Ninguém que, de fato, fosse alguém debaixo da autoridade de César, nem mesmo de Pilatos, não poderia achar que fazia as coisas do jeito que queria, porque ele iria experimentar uma espada romana muito muito cedo. E além disso, quando Jesus fala de Senhor, ele não está falando de um patrão que você pode dar as contas. Hoje a gente encontra com muita facilidade, especialmente o pessoal que incentiva você a trabalhar no mercado digital, diz assim: demita seu patrão, né? Viramos a coisa do avesso. Agora você que demite o seu patrão, ou seja, pede as contas e vai trabalhar por conta própria. Mas quando falamos de senhor e de servo, que no caso aqui é um escravo, não há essa realidade. O senhor, ele tem poder absoluto. É, no contexto de Jesus, o Senhor podia fazer o que quisesse com seu escravo, desde bater, matar, afogar, crucificar, o que quisesse. Então, é olhar para esse modelo dentro da realidade da cultura que ele está inserido. Ser um cristão, ter uma identidade cristã, é obediência ao Senhor como um escravo, um servo. E é submissão ao rei como um súdito que sabe que o rei tem poder absoluto. Se nós, então, não estivermos dentro dessa realidade, não podemos dizer que temos uma identidade cristã. É interessante porque o Senhor vai falar aqui, alguém colocando um contraponto: Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós não fizemos muitas maravilhas. E ele vai dizer: não, eu não os conheço. É interessante porque, no contexto que Cristo está falando, os escravos não eram apenas trabalhadores braçais. A gente tem essa ideia por causa da escravatura na América, e normalmente você associa o escravo só como alguém que está com uma enxada na mão, ou coisa assim. Mas na época de Jesus, tinha gente que era sapateiro, que era médico, que era um trabalhador qualificado, mas contudo era escravo. Então, o fato de alguém ter a capacidade de profetizar, expulsar demônios ou fazer maravilhas, não torna ele menos escravo, ou seja, menos servo de Jesus. Mas se ele faz essas coisas, no entanto, não tem essa servidão real de obediência ao Senhor, então ele não tem esse relacionamento que ele professa ter. Jesus vai dizer: eu não vos conheci. Então, a identidade cristã, ao contrário do que alguém pode pensar, especialmente os amados cristãos assembleanos, não é ter poder, não é ter dons, não é ter capacidade. Isso faz parte, mas não é isso que identifica o cristão. O que de fato identifica o cristão é a obediência, é o viver de acordo com a vontade de Cristo.
Pastor Kleber, aí falando aí de identidade, agora eu trago uma implicação porque é interessante. Identidade sempre nos para fazermos aqui uma analogia no sentido prático da coisa, sempre traz um aspecto externo, né, de mostrar. E aí eu quero fazer um paralelo aqui para provocar, porque isso fatalmente, quando a gente fala de identidade, a gente está lembrando disso. É fazer um paralelo com o texto onde Jesus faz uma acusação direta a alguém que abusava de uma identidade visual, que era os escribas, Mateus 23, o versículo 21, que diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Ou seja, parece que essa turma aqui tinha identidade, não é? Mas a identidade ficava limitada ao campo visual e, diga-se de passagem, as igrejas mais tradicionais, como é a nossa e outras, têm um apelo visual muito grande. E quanto será que isso prejudica a essa busca da essência, Pastor Kleber Maia?
Na minha visão, Pastor Gleives, a grande questão é exatamente quando você se preocupa mais, quando você coloca em evidência mais essa questão exterior do que a interior. Quando a gente interpreta a identidade cristã apenas visualmente, então a grande preocupação vai ser o que eu estou vestindo, como eu estou aparentando. Se o meu cabelo, se a minha roupa, se tudo isso está dentro de um determinado padrão que alguém entende que é o padrão cristão naquela cultura. Nós já temos uma dificuldade aí porque de cultura para cultura isso varia muito. Então Jesus não poderia ter cristãos com aparência cristã apenas naquela cultura, porque em outras culturas aquilo não seria da mesma forma. E até com o tempo isso muda, né? Mas a busca pela aparência vai supervalorizar isso. E
E
quando a
também
gente. Sim.
vale a pena destacar porque a aparência de santidade nem sempre se revela no aspecto do vestido, né? Digamos assim, do vestir de acordo com o padrão. Também se revela, às vezes, naquela intenção ou em demonstrar aquela religiosidade falsa, né?
Pois é, a questão é exatamente essa. Nós podemos aparentar uma santidade de acordo com um padrão que alguém estabeleceu e que vai ser perseguido para demonstrar santidade através disso. Aí é que está o problema, porque a verdadeira identidade cristã, a santidade, ela é demonstrada nos atos. É lógico que a própria Bíblia vai colocar princípios. Uma pessoa que obedece a Cristo, que segue a Cristo, ela não vai expor o seu corpo a fim de atrair olhares ou de provocar sensualidade, porque esse tipo de pensamento, obviamente, não vai condizer com a realidade de Cristo. Agora, não quer dizer que porque alguém está com um cabelo no modelo A ou B, ele é mais santo ou menos santo do que o outro. Na realidade, a evidência se dá pela prática, pelas obras, pela fé que é praticada. Então, alguém que talvez ao olhar de um não seja tão santo porque não está vestido assim dos pés à cabeça, nem com um corte de cabelo muito tradicional, ou ausência de bigode, barba, cavanhaque, o que seja, e esse é julgado muito santo por causa disso. Mas, muitas vezes, quando alguém pisa no calo dele, quando alguém o provoca, ele vai agir de uma maneira completamente anticristã. Enquanto que outro que nem pode estar nesse padrão assim exterior, mas de fato tenha o coração transformado. O que a gente deve buscar é, primeiro de tudo, o interior. No mesmo texto que você citou de Jesus condenando os fariseus por causa da sua aparência apenas, Jesus vai dizer, limpe primeiro o copo, o interior do copo, melhor dizendo, para depois o exterior. Jesus não estava dando aula sobre lavar louça, ele estava dizendo que primeiro era limpar o interior, o coração, e depois isso se reflete no exterior. Mas quando você busca lavar primeiro o exterior do copo e depois o interior, se der tempo, aí é muito fácil de alguém se contentar com o exterior limpo. Não, o exterior já está nessa aparência aqui, então tá tudo tranquilo, eu já sou aceito como sendo alguém santo, e isso é muito perigoso, porque o Senhor Jesus não nos olha só na aparência, ele vê o coração, e aí então a essência é mais importante do que a aparência.
Eu tenho um texto aqui, que é o texto de João, capítulo 13, versículo 34, 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aí ele diz assim, que eu acredito que esse versículo tem tudo a ver com a identidade, não é? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Parece que Jesus estava contando realmente uma good news, ou, segundo os americanos, né, evangelho aqui, nesta expressão, pastor Kleber Maia.
É, de fato, o que Jesus vai colocar como sendo a maior identidade da igreja não é o que hoje nós vemos alguém valorizar tanto. O Senhor Jesus, ele vai colocar a igreja como sendo uma comunidade que o amor é muito evidente uns aos outros. E, infelizmente, nós de fato não encontramos essa característica tão evidente em todas as comunidades cristãs. Às vezes, nós vamos ficar mais parecidos com aquela que Paulo está descrevendo, vos mordeis uns aos outros, do que vos amais uns aos outros, né? Pode até as palavras serem parecidas, mas há uma diferença muito grande em como nós vamos tratar as pessoas. E o amor, então, é a essência do reino, né? O amor a Deus e o amor ao próximo é o cumprimento de toda a lei. E se nós não tivermos essa característica, que ela só vai ser evidenciada na prática cristã. E outra questão importante que nós vamos ver é que amar para Jesus não é apenas dizer eu te amo, é mostrar eu te amo. Inclusive quando falamos com Deus, né? A metáfora aqui é o que constrói a sua casa sobre areia é aquele que apenas ouve as palavras, mas não coloca em prática. Ele até sabe e professa talvez um amor, mas não pratica, não ama de fato. Então, é, alguém que ame e demonstra isso é o verdadeiro cristão. Talvez para alguém não ir à igreja para poder ir na casa do irmão e ajudá-lo em algo que ele está em grande necessidade, seja para Jesus um ato mais religioso ou mais espiritual do que ir à igreja simplesmente enquanto que o irmão está lá numa luta terrível, precisando talvez de alguém que vá lavar a louça, alguém que vá limpar a casa, alguém que vá cuidar de uma criança, porque se está doente e nós esquecemos que o próprio Senhor vai dizer que quando amamos ou demonstramos cuidado com um dos pequenos, fazemos a ele. Então veja que o amor cristão, de fato, é uma característica que Jesus cobra de cada um de nós, e um amor prático, um amor não apenas teórico, mas um amor que é a implicação disso é mostrar e não dizer apenas amor. Isso está bem de acordo, pastor Gleibson, com o que Jesus trouxe aí no final do Sermão do Monte, a metáfora dos dois construtores. Um que constrói, mas a casa cai porque só tinha conversa. E o outro que constrói, mas a casa não cai porque ele tinha prática. E isso é algo muito importante para professores e alunos no final de um trimestre como esse, realmente colocarem na mesa e vamos ver se nós estamos praticando isso. Porque passar 3 meses estudando o Sermão do Monte e não ter melhorado em nada a prática do amor cristão não tem aí valor para Jesus em praticamente nada.
Muito bom. Nossa terceira questão e última questão, lembrando que nossas questões, elas às vezes nem sempre revelam, vamos dizer assim, estão ipsi literis, igual tópico, mas como aqui é trazer um subsídio, copiar seria pura falta de criatividade. A gente tem que trazer uma pergunta que envolva todo o conteúdo do ponto e até para além dele. A terceira questão é a seguinte: Jesus e o discipulado, como forjam o caráter cristão, pastor Kleber Maia?
Então, nós já falamos bastante sobre algumas questões que são adequadas a essa última pergunta. Em primeiro lugar, o ensino de Jesus é a base que vai forjar esse caráter cristão, esse discipulado que só pode funcionar à medida que nós ouvimos o Senhor Jesus. É algo que parece até tão óbvio, mas infelizmente, em muitas comunidades cristãs, evangélicas e pentecostais, nós temos às vezes um apreço muito grande à experiência, um apreço muito grande a uma espiritualidade que é sentida e nem tanto a um conhecimento do ensino de Jesus. Porém, espiritualidade cristã sem conhecimento, ela pode facilmente se deturpar. Então, o ensino de Jesus é fundamental para que nós tenhamos, de fato, um caráter cristão. Não há como você imitar Jesus sem conhecê-lo. E se a essência do caráter cristão é a imitação de Cristo, então é preciso conhecer Jesus, as suas palavras, o que ele espera de nós. Por isso, a EBD, o culto de ensino, a leitura bíblica é fundamental para que nós possamos ter essa construção do caráter. E o discipulado é muito importante. Inclusive, na minha visão, nós temos que melhorar bastante no discipulado quanto à mentoria, o acompanhamento. Mais do que a informação, nós visarmos a formação das pessoas a partir de outras. No Novo Testamento, nós encontramos muito um discipulado que é alguém seguindo um outro que segue a Jesus, alguém imitando um outro que imita Jesus. Porque você imitar Jesus é algo que é muito desafiador. Agora, quando você não tem Jesus em carne e osso no dia a dia, então você pode ficar meio perdido nessa questão. Se fosse Jesus aqui, ele passava nesse sinal vermelho ou não passava? Se fosse Jesus aqui, ele dizia o que essa irmã que chegou ofendendo? Se fosse Jesus, o que aqui ele fazia como nessa situação? Então eu só posso ter uma prática disso aí à medida que eu estou acompanhando alguém que de fato exprime o caráter cristão. Então é uma bênção quem tem para observar de perto um homem ou uma mulher de Deus que procura imitar a Jesus e que, portanto, pode ser imitado por outros. Isso não é nenhuma heresia, porque o apóstolo Paulo já convidava os seus ouvintes a fazer isso. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você tem um pastor, se você tem aí uma irmã, se você tem alguém que segue e imita a Jesus, imitar essa pessoa é um caminho muito prático do discipulado para um novo convertido. E isso deve ser algo importante para nós cristãos considerarmos, porque muitas vezes alguém é crente há muitos anos, tem uma boa prática cristã, mas não procura formar outros, não procura passar isso para outros. Há uns dias atrás eu estava assistindo mais uma vez aquele filme Quarto de Guerra, e é muito interessante, quem não assistiu, eu recomendo, onde uma cristã dedicada à oração, uma cristã realmente que lia a palavra, porém ela estava já chegando ao final da vida e ela se deu conta que não havia treinado ninguém nesse mesmo caminho. Ela, com dificuldade, aprendeu, chegou a essa prática da intercessão no quarto de guerra, a leitura da palavra e a vivência dessa palavra, mas não tinha passado isso para ninguém. E agora ela diz: Senhor, manda alguém para eu treinar. E apareceu aquela que é uma das protagonistas do filme, e depois do final ela diz: agora procure outro e vamos atrás de outros. E essa deve ser realmente uma prática cristã, que nós não só cresçamos no discipulado, mas possamos também ajudar outros nesse crescimento. O forjar o caráter cristão tem a ver com o ensino de Jesus, mas tem muito a ver também com um discípulo que se acompanha de outro que já é mais experiente nessa caminhada. Então, esse discipulado de mentoria, de formação, ele é essencial para que o caráter cristão seja forjado em outros.
E é interessante porque eu vou fazer aqui uma atualização, porque essa terceira questão normalmente nos remete a algo mais contemporâneo, mais atual. O Brasil está vivendo, eu diria, e às vezes até algumas partes do globo, um voltar de um movimento conservador, vamos dizer assim, líderes, né? Vamos dizer líderes para não falar. A palavra que causa mais impacto, que é a palavra líderes político, eu já falei, mas eu, de certa forma, está vivendo um ressurgir de um movimento de direita, tida uma direita que é mais conservadora, que é mais religiosa, mais ligada à cultura judaico-cristã, e que isso, de certa forma, mexe também e aponta para algo. A gente sabe que Jesus é a nossa verdadeira identidade, que nós não podemos jogar todas as nossas, vamos dizer, ansiedades ou jogar toda a nossa confiança no homem, mas ao mesmo tempo, quando o pastor Kleber citou que a gente pode multiplicar trazendo um exemplo de uma pessoa, é possível também que, ao ver pessoas que fazem esse resgate, de um comportamento mais de caráter, mais uma coisa voltada para a família. Então, na sua opinião, Pastor Kleber, de certa forma, isso também é seguir a Jesus, porque Paulo disse, não é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, Paulo, na realidade, está dizendo: se eu tenho um exemplo, vocês podem me seguir, porque eu estou copiando a Jesus. Agora, se Paulo pisasse na bola, como é a expressão popular conhecida, obviamente que é uma coisa que alguém pode cometer um erro, pode pedir perdão, voltar aos braços do Senhor e tudo, mas o discipulado também, às vezes, no discipulado, a gente aprende com os erros. Pastor Kleber Maia.
De fato, pastor Gleibson, é uma questão importante a considerar quando nós estamos imitando alguém, seguindo alguém, é que nós precisamos pensar que só Jesus realmente foi um exemplo perfeito. Mas nós podemos aprender com as dificuldades dos outros à medida que nós enxergamos, em primeiro lugar, nessas dificuldades, as nossas próprias dificuldades também, e quando essa pessoa que tem suas dificuldades, mas é um crente realmente que busca imitar a Jesus, ele vai em humildade reconhecer e procurar se corrigir, o que faz parte, obviamente, desse processo de maturidade ou de amadurecimento cristão, não é? Nós não devemos esperar do líder uma perfeição, mas sim uma busca constante por imitar ao Senhor Jesus. Uma questão que tem sido muito debatida e alguém coloca como se essa herança judaico-cristã, que na verdade é a herança que a Bíblia disseminou no mundo inteiro, coloca como se isso não fosse uma coisa tão boa, ou pelo menos que fosse apenas mais uma opção de ideologia, de modelo. No entanto, é lógico que a sociedade ocidental tem muitas coisas que não estão de acordo com o ensino de Cristo. Mas é inegável que o ensino de Cristo, ele se tornou uma base tão firme que fez com que essa sociedade se mantivesse de pé. Porque ao longo da história nós tivemos muitas e muitas outras sociedades ou grupos sociais grandes, grandes impérios, e que na realidade tiveram sua queda, né? Parece que pela antiguidade a gente pensa assim: a China, o Japão, são sociedades que são milenares e tal, mas na realidade o que se vive hoje lá não é o que se vivia há 3 ou 4 mil anos atrás. Então eles tiveram uma ruptura muito grande daquela sociedade que tinha quando o cristianismo. É lógico que não estou falando em todos os aspectos da vida, mas especialmente no que diz respeito à moral, à ética, o cristianismo de hoje, ele pode ser vivido da mesma maneira como foi pregado por Jesus há quase 2 mil anos atrás, porque o ensino é o mesmo, é um ensino extremamente atualizado, porque ele se adequa a qualquer situação da vida, uma vez que não é dado na forma de regras apenas, mas de princípios a serem vividos. Então, esse ressurgimento de um certo tradicionalismo, ou de uma sociedade
Seria um movimento, se chama até de movimento conservador, não é? Seria um padrão do tipo conservador, como se conservador representasse algo positivo, lógico, né?
Sim, porque na realidade eu creio que exatamente o que pode ser visto é o que o nome realmente diz, a capacidade de se conservar, né, de se manter princípios capazes de fazer com que a sociedade caminhe bem. Porque quando nós abrimos mão desses princípios, então o que vemos é que as sociedades se degeneram muito facilmente. Alguém já em estudos viu que quando há uma degeneração da família, por exemplo, isso leva a uma degeneração da sociedade que faz ruir qualquer império. Todo império que foi desleixado com o papel da família ou que promoveu outros modelos que não a família realmente tradicional e vivendo os seus valores familiares, esses impérios ruíram, caíram, porque não há outro modelo capaz de sustentar a sociedade. Então eu vejo esse conservadorismo como a influência cristã sendo levada para o âmbito menos religioso, mas contudo preservando os pilares de princípios que se observa que são capazes realmente de fazer uma sociedade continuar bem e prosseguir avante, e eu vejo isso com bons olhos realmente para qualquer sociedade.
Muito bom. Chegamos à mesa redonda e hora da pimenta. Eu vou levantar aqui a questão e o pastor Kleber Maia faz o corte, né? Como no vôlei, levanta e ele corta. Lá vai. Líderes vivendo em pecado dentro da igreja e até fora, não é? Significa falta de discernimento ou que a igreja é fácil de ser enganada, pastor Kleber Maia?
Pastor Gleves, essa é uma questão muitíssimo delicada, né? Não é nada fácil falar sobre esse assunto. Eu vejo que, em primeiro lugar, nós, as pessoas de uma forma em geral, nós somos muito facilmente tocados por uma aparência que nos agrade. E o problema disso é que muitas vezes nós, ao encontrarmos a aparência que agrade, então já não nos preocupamos de ir em busca da essência ou de mais alguma coisa, porque na aparência já nos conformamos com aquilo. Isso é um perigo, mas é um reflexo daquilo que nós já falamos, que muitas vezes supervalorizamos a aparência em detrimento a outra coisa. Então, como somos enganados por apenas buscar a aparência e encontrá-la, de fato alguém pode dizer que é fácil enganar a igreja. Mas, por outro lado, a igreja ela é uma associação enquanto um organismo humano, mas ela é o corpo de Cristo enquanto um organismo espiritual. Corpo que tem uma capacidade dada pelo Espírito de fazer muitas coisas, inclusive o discernimento de espíritos, discernimento de saber das atitudes de alguém se realmente são de Deus ou não. No entanto, mesmo nas comunidades pentecostais, certos dons, especialmente, parece que ficam em segundo plano. Não são buscados como deveria. Às vezes se supervaloriza um ou outro dom em detrimento dos demais, que é um sintoma velho que a igreja de Corinto já mostrou isso, e que essas coisas, para mim, soam como um alerta, que a igreja busque realmente cada dia a característica de ser uma igreja espiritual, tanto em ter os dons que lhe capacitam para esse exercício espiritual, como ir além de aparência e em seus líderes ou em qualquer pessoa, buscar muito mais a essência do que o exterior, e aí menos probabilidade haverá de haver engano quando alguém aparenta estar tudo certo, mas está vivendo em pecado. Porque se o Senhor Jesus disse que a árvore não pode dar frutos diferente da sua essência, então é óbvio que alguém que está mais próximo daquela pessoa e pode ver os frutos, já começa a identificar quando o fruto está ruim ou quando ele não está. Mas às vezes a gente fica tão embevecidos com a aparência que não julga esses frutos. E na verdade, com muito temor, que nós precisamos olhar para isso e pedir a Deus que nos dê graça, misericórdia e nos ajude a melhorarmos cada dia. E esse trimestre vem, na minha visão, a nos despertar sobre isso para colocarmos em prática o ensino de Jesus.
Eu acho interessante, pastor Kleber Maia, porque muita gente, tem gente que pensa que a gente passa a mão, né? Vamos dizer assim, a gente passa a mão. É muito comum a gente usar a expressão líder para poder assim a carapuça não cair na cabeça do pastor, porque todo mundo quer culpar sempre o pastor, mas a gente sabe que o cristão tem a obrigação de exalar a sua identidade, independente se é pastor, se é diácono, se é obreiro, se é porteiro, se. Bom, independente disso, e por isso que a gente traz aqui líderes vivendo dentro de. Mas é muito comum essa responsabilidade cair na cabeça do pastor, Porque parece que tem gente na sociedade que compara o pastor com uma figura assim, que não pode pecar, que não pode errar, que não pode ter um pecado, que não esconde pecado, que não tem um pecado de estimação, que esteja escondido. Quer dizer, quando a própria Bíblia faz questão de revelar pecado de homens de Deus, inclusive dentro do próprio grupo de Jesus, dos 12 que o próprio Cristo escolheu, havia um no meio, traidor, e não significa dizer que Jesus não tinha discernimento. E é fácil da gente ter uma compreensão geral de que essas coisas acontecem. Pastor Kleber Maia, me corrija se eu estiver enganado.
É, de fato, Pastor Gleibson, o que precisamos entender é, em primeiro lugar, nós não podemos cobrar dos cristãos, de uma forma geral, a perfeição. Jesus tinha um Judas no grupo dele, tinha um Pedro que negou, e, no entanto, nós vemos até mesmo na última Santa Ceia a misericórdia de Cristo em relação a Judas. Aquele bocado molhado que mostrou que Jesus já sabia o que ele estava planejando, é, no meu ver, um último estender de misericórdia para ver se ele ali pedia perdão, se ajoelhava e tudo mais. E, no entanto, isso não ocorreu. Embora, logicamente, Jesus já sabia que isso não ia ocorrer, mas ele nos mostra que a misericórdia é algo de que todos nós precisamos. O complicado é quando alguém olha para o grupo de Jesus e vê que havia um Judas e acha que nos nossos grupos também pode haver e a gente não tem que esquentar com isso, mas a gente precisa olhar o final da vida de Judas. E o escritor dos Hebreus, capítulo 13, ele vai dizer que nós devemos atentar para a vida dos homens de Deus, observando inclusive o final da vida deles. Se ele se deu bem, Jesus aprovou, então ok. Mas por que ele está errado? Você vai ver que ele no final vai se dar mal. Então, portanto, não é algo para ser imitado e a gente tem que ter equilíbrio então nessas coisas.
Muito bom. Eu quero pedir ao pastor Kleber Maia agora realizar suas considerações finais e agora nesse modelo eu também vou fazer a minha, né? E de certa forma fazer o desfecho desse trimestre todo que foi bastante rico, como sempre. Bem-aventurança é tema para, sei lá, a cada 2 anos, a cada 4, como Copa do Mundo aparecer dentro da igreja, né, pastor Kleber Maia?
De fato, Pastor Gleibson, eu quero louvar a Deus por esse trimestre, por poder estar aqui nesse último episódio dele, agradecer aos ouvintes do Pod EPT, ao Pastor Gleibson, que sempre está nos conduzindo aqui, e dizer a cada aluno e professor que não podemos deixar de encerrar esse trimestre com uma oração que Deus nos dê graça para colocar isso em prática e, ao mesmo tempo, com uma reflexão séria, como estamos aplicando esse sermão à nossa vida, porque o objetivo não é apenas nós conhecermos as palavras de Jesus, mas conforme ele mesmo coloca no final do sermão, precisamos praticar e viver isso e que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.
Bom, eu quero agradecer de coração primeiro ao pastor Kleber Maia, esse companheiro que Deus me deu aqui, né, nos deu ao grupo do PodEBD. Desde o instante zero, aquela primeira reunião, o pastor Kleber Maia estava lá, onde a gente colocou as ideias do PodEBD. Isso já faz, sei lá, uns 5 anos, talvez. E depois de algum tempo, o PodEBD veio ser uma realidade e eu devo isso primeiramente a Deus, depois ao pastor Kleber Maia e aos demais companheiros que eu quero citar agora, o pastor Orlando Martins, o pastor Clauber Maia, irmão do pastor Kleber Maia, o pastor Bernardo Johnson, o pastor Daniel Cardo, o pastor Daladier Lima e o veterano, por que não dizer, o pastor Sênio, o pastor Jeremias do Culto, que nos foi uma grata alegria, né, em tê-lo e receber esse ilustre participante, com quem aprendemos muito, a todos, enfim, e também, por que não dizer, ao ouvinte, que sem você que manda. E eu quero voltar, não é? Aqueles que já fazem, que dão feedback lá no Castbox, aqueles que mandam interações lá no Rádio Público, lá no Google Podcast, continua fazendo isso, se inscreve, porque assim, você escuta, mas tem gente que não se inscreve. E quando você não inscreve, não escala a gente, porque a internet é assim, é cruel, o movimento é muito cruel dentro da internet. Se você não se inscreve, se você não curte, se você não compartilha, fica como aquele tesouro, fica só para você. Isso não pode, não é a atitude correta de um verdadeiro cristão. E assim, se você quer, recebe de graça. E sabe que a gente não é remunerado por isso. Os pastores fazem isso voluntariamente. A única maneira é fazer crescer o conteúdo, no mínimo, tornando esse conteúdo mais público e envolvendo cada vez mais e, digamos assim, motivando cada vez mais esse grupo de seletos comentaristas a se envolver, diariamente com esse conteúdo. Que, diga-se de passagem, semana atrás de semana não falhamos em nenhuma durante esses 114 episódios que foram aqui publicados. Meu muito obrigado ao pastor Kleber Maia, em nome de quem cumprimento todos os demais pastores que citei aqui do grupo do PodEBD, e a você, nobre ouvinte, nosso muito obrigado por sua companhia durante todo esse trimestre, e esperamos no próximo trimestre com esse novo formato. Eu espero, diga lá, comente, diga se gostou, se não gostou, se achou bom, e nós estamos aqui para humildemente acatar a sua opinião. Pastor Kleber Maia, meu muito obrigado, a paz do Senhor. Eu quero me despedir, do pastor Kleber Maia e de cada ouvinte do PodEBD com a paz do Senhor.
A paz do Senhor, queridos.